O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Ficar em casa sem ter contato com muitas pessoas, não poder sair para fazer as atividades da rotina, usar máscara o tempo todo, tudo isso misturado ao medo de contrair a Covid-19 tem mexido com o emocional de todos nós. Afinal, são mais de 200 mil pessoas mortas com a doença provocada pelo novo coronavírus em todo o país. A vacina chegou, mas ainda não é tempo de descansar nos cuidados. As doses ainda são poucas, né? Não tem para todo mundo. E se para a gente que é mais jovem é difícil, imagina para os idosos que são do grupo de risco. Tudo fica mais delicado. Muitos estão longe dos filhos, dos netos, e essa solidão pode levar à depressão. Como lidar com essa doença na terceira idade, nesse momento de pandemia, hein? É o que a gente vai saber agora no consultório do Rádio Livre. Quem está com a gente é a psicóloga especialista em psicologia da família e saúde da família, também terapeuta, Alda Roberto Campos. Boa tarde, doutora Alda. Doutora Alda, a gente perdeu o contato com ela, mas a gente já vai restabelecer. Enquanto isso, eu apresento o nosso outro convidado de hoje, que é o médico psiquiatra Júlio Gouveia. Boa tarde, doutor Júlio.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvindo da Jornal. É um prazer novamente estar aqui participando com vocês. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa fase, esse momento que a gente está vivendo.
Agora sim, doutora Alda, boa tarde.
Olá, boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes.
Bom, e a gente convida também os ouvintes. Quem tiver dúvida sobre o assunto, tem algum caso na família que está desconfiado, que o pai, a mãe, o vovô, a vovó estão meio tristinhos, além do normal, compartilha com a gente a sua dúvida pelo painel interativo ou então liga para cá para conversar ao vivo com os nossos convidados. E eu começo fazendo a primeira pergunta para a doutora Alda. A senhora trabalha como teleacolhedora no programa Atende em Casa do governo de Pernambuco, né? Esse programa que foi criado ao longo da pandemia para atender a população à distância. Casos de depressão vêm crescendo com todo esse turbilhão emocional que a gente está vivendo. E pelo que a senhora observa entre os pacientes, os idosos são mais vulneráveis?
Veja, primeiro eu sou psicóloga, sou terapeuta individual, estou aqui como psicóloga, né? Trabalho no governo do estado, como no Acolhe SES, no Atendo em Casa, mas estou aqui como terapeuta também em consultório online. Veja só, Leandro, a vulnerabilidade, ela varia para cada fase, né? A gente pode dizer que eles estão mais vulneráveis ou menos vulneráveis. Existe uma vulnerabilidade importante quando se trata de pessoas idosas, né? E nesse momento agora, com a questão da pandemia, isso também traz uma mobilização diferente por ser identificado como grupo de risco, pela gravidade da doença, né? Então, traz algumas particularidades que são importantes de serem pensadas. Uma,
doutora,
coisa que é importante a gente fazer a diferença é tristeza e depressão, que são coisas diferentes.
Doutora, antes da senhora continuar explicando as diferenças entre tristeza e depressão, eu vou pedir mais um minutinho para a gente resolver um problema que está trazendo ruído para a nossa comunicação e que pode atrapalhar os ouvintes a entenderem a explicação que a senhora vai passar aqui no ar para a gente. E aí, enquanto isso, eu vou conversar com o Dr. Júlio para que ele conte para a gente, assim, que idade a gente precisa ter essa atenção maior com os idosos. Além da pandemia, tem outras questões que podem contribuir para casos de depressão na terceira idade?
Então, Leandro, a depressão, ela é mais comum na idade a partir dos 60 anos, 60, 64 anos, né? Então, a partir dessa idade existem diversos fatores de riscos que podem trazer a uma tristeza mais patológica, a um grupo de sintomas que podem formar um transtorno. Então, existe uma proximidade maior com o fim da vida, alguns distanciamentos de outras pessoas, ou até perdas de outras pessoas queridas. Então, nessa fase, É muito comum a gente se deparar com esses quadros, né? Mas a gente precisa saber para onde está indo, porque também é um momento de maiores doenças, né, durante a vida. Então, doenças crônicas podem surgir nessa fase. Então, prestar atenção aos quadros clínicos que podem trazer depressão ou transtornos de humor secundário a esses quadros clínicos, e olhar para essas pessoas que estão do nosso lado, né, que estão agora talvez mais isoladas, né, por conta da pandemia, para tentar diferenciar se aquilo dali é uma tristeza, né, que pode estar passando por um luto, ou se é uma coisa mais patológica. Qual é a diferença disso tudo?
Vamos então voltar com a explicação da doutora Alda, que ia falar exatamente qual é a diferença entre uma tristeza, que é um sentimento comum, e a depressão. Por favor, doutora Alda.
A tristeza pode estar presente na depressão, certo? Então, mas quando não... Geralmente, um quadro de tristeza, ele tem um estímulo definido. Então, nesse momento agora, muitas pessoas estão vivendo perdas, estão vivendo mortes, vivendo luto. Então, é natural e é esperado que a tristeza seja um sentimento presente na vida, nesse momento da pandemia, principalmente a ameaça da finitude, todas essas questões que estão sendo vivenciadas. A depressão, ela é uma doença, um quadro patológico que vai ser desenvolvido com vários sintomas, mudanças abruptas de comportamento, a pessoa que é mais comunicativa, muito alegre, de repente ela vai começar a se isolar, um aumento de irritabilidade, dificuldades no sono, e aí ou dormindo demais ou com insônia, né? Então, os extremos são coisas que precisam ser mais observadas, mais olhadas nesse período para poder fazer uma identificação mesmo do que é um quadro depressivo. A alimentação, então, algumas depressões, elas se manifestam pela ansiedade. Então, um aumento muito grande de apetite ou uma perda de apetite também, porque pode acontecer a pessoa começar a perder o interesse, perder a motivação pelas coisas que ela fazia antes. E isso vai agravando e vai aumentando esse afastamento dessa pessoa com as outras pessoas, né? Então, mudanças abruptas de comportamento precisam ser bem observadas. Quem faz o diagnóstico é o profissional. Então, quando eu vejo quem está nos ouvindo, e fulaninha ou fulaninho estão assim, ou seja, quem vai fazer um diagnóstico é um profissional qualificado, que pode ser da área da psicologia ou da área da psiquiatria, que vai ouvir essa pessoa e vai fazer essa avaliação.
E agora a gente segue a nossa conversa falando do tratamento. Doutor Júlio, depois, uma vez identificado o problema, como que deve ser o tratamento da depressão na terceira idade? Ele, às vezes, pode ser mais complicado por causa da idade avançada, por causa dos medicamentos que são usados?
Pode sim, Leandro. E é muito importante a gente lembrar que muitos desses idosos, eles procuram, geralmente, os seus médicos, né, que já estão em acompanhamento, a maioria deles até na nossa rede, na atenção primária, né, os postos de saúde, mas eles, a gente tem estudos mostrando que 50% desses idosos só são diagnosticados corretamente, né, na rede primária. Então, às vezes demoram bastante, algumas vezes depois de um ano ainda estão passando pelos mesmos critérios diagnósticos, ainda não resolveram. A quantidade de outros medicamentos que eles já usam pode dificultar a escolha de uma boa medicação ou de um bom tratamento, né? Agora, antes de falar da medicação, a gente precisa sempre lembrar dos tipos de terapias, né, que a gente pode tentar ajudar nesse momento, né? A psicoterapia é muito importante para o acompanhamento do idoso com transtorno grave, né, transtorno moderado a grave. E aí sim, quando a gente precisa de uma medicação, a gente precisa também diferenciar se esse transtorno é apenas um transtorno, apenas no modo de falar, mas se é um transtorno depressivo de um polo só, ou se é um transtorno depressivo de dois polos. A gente também tem outra categoria, né, de depressão. Quando a gente fala depressão de uma forma genérica, a gente pensa só aquela tristeza, mas também existem tipos de depressão em que varia entre momentos de maior alegria, alegria muito grande, muita energia, ou se isso também, quando a gente nota, muitas pessoas podem trazer essa queixa de não estar lembrando muito, né? Muito frequente nessa faixa etária que a depressão tem um envolvimento cognitivo muito grande, um envolvimento da atenção, né? Eles vão começar a dizer que não estão lembrando das coisas. Então, a gente chama uma característica clínica, né, que a gente chama de pseudodemência, a demência meio falsa, pseudodemência depressiva, em que vai ver um envolvimento muito grande da atenção, da cognição, e a pessoa não consegue lembrar muito bem, né, das coisas que está fazendo, e algumas vezes fica achando que tem que diferenciar, né, se isso não é uma demência ou se isso é relacionado a esses sintomas de humor. E aí sim entrar nas medicações que podem ajudar, né, o tratamento. A gente precisa sempre lembrar de que muitos casos precisam sim da medicação, né, medicação por um tempo, não é a vida toda também, né, geralmente é por um tempo que a gente faz, 6 meses a 1 ano para um tratamento. E lembrar também sempre das medicações que podem causar efeitos colaterais. No idoso a gente vê muita sensibilidade a efeitos ruins que a medicação pode fazer, né? Então, algumas medicações podem trazer algumas dificuldades a mais para o idoso do que para o adulto.
Então, a gente já percebeu que pode ser mais complicado um tratamento na terceira idade, né, contra a depressão, usando os medicamentos, e o melhor seria a prevenção mesmo, né? Mas antes de falar da prevenção, a gente vai conversar com o Jailson, um ouvinte que ligou para cá para participar do nosso consultório. Ele é do bairro do Curado. Oi, Jailson, boa tarde.
Boa tarde. É sobre um colega meu que ele tem mais ou menos 155 anos para 63 anos. Ele trabalhava numa loja e, de repente, aconteceu um problema de depressão nele, segundo a família. Ele faz um ano que não volta a trabalhar nessa loja. Ele é professor, vende livros, mas não rodou mais. O que é que pode ter causado isso? Eu não sei. Mas que ele era ativo, era. Aí, não entendo muito da área, porque eu não sou leigo. Aí, o medicamento, se ele estiver tomando a medicação, pode demorar a fazer esse efeito, demorar um ano, assim, mais ou menos? Uhum. Ou ele, se ele não tomar, aí não vai resolver quase nada? Se ele estiver tomando, resolve rápido. Como é isso? Sabe me explicar, doutor?
Vamos passar aqui, então, para os doutores. Obrigado, viu, Jailson, pela sua participação. Doutora Alda, a senhora acompanha os pacientes ao longo da terapia, né? E acompanha também a evolução deles quando eles fazem uso de medicamentos. Nos idosos, essa resposta ao medicamento químico, né, com remédio, pode demorar mais?
Uma coisa importantíssima é não dar remédio por conta própria, não tomar remédio por conta própria. O risco da automedicação em todas as idades é muito grande, então é preciso que seja um médico, e de preferência um médico psiquiatra, que é especialista nesses casos. Certo? Então, o cuidado com a automedicação é muito importante. A gente tem um índice altíssimo de pessoas que tomam remédio para dormir por conta própria, que tomam, né, remédio para se acalmar, entre aspas, por conta própria. Então, isso é bem arriscado. A medicação, como o próprio Jailson perguntou, né, se ele não sabe direito de onde, por que aconteceu isso, de onde veio. Veja, a depressão, ela é uma doença que ela é multifatorial. Tem várias coisas que podem gerar, e várias coisas ao mesmo tempo podem gerar o processo depressivo. Inclusive, tem estudos que falam de algo hereditário também. Então, muitas vezes não vai especificar qual foi a causa daquela depressão, porque é uma doença multicausal. O processo do uso da medicação, ele precisa desse diagnóstico e uma medicação específica para cada quadro, para ver se não é um transtorno bipolar, como o doutor Zúlio falou. Mas ele não é só uma coisa orgânica, não é uma coisa só medicamentosa. Então, é importante, sim, a terapia, para que a pessoa possa trabalhar as emoções e os sentimentos provenientes da própria vida, dos vínculos. A gente vive num sistema, né, capitalista, que fala muito da produção. Então, geralmente, na terceira idade, a pessoa vai tendo um desinvestimento nesse ritmo. Muitos se aposentam, e aí, se não tem um cuidado com esse tempo, com essa forma diferente, né, de ritmo de vida, pode causar esse processo de adoecimento, pode contribuir para esse processo de adoecimento. Um outro sinal importante, Leandro, é a síndrome do ninho vazio. Na terceira idade, os filhos, alguns filhos, né, passam a lidar com a vida deles, cuidar da vida deles, e há um isolamento, um abandono, às vezes, de projetos e de cuidado com essa família, com esses pais, com esse idoso. Às vezes, a perda do parceiro ou da parceira. Então, são várias questões aí que podem ser trabalhadas. E aí, por isso que é importante a terapia ocupacional, é importante a psicologia, é importante um cuidado multiprofissional também. Agora, atividade física. Isso. Então, ter um profissional de educação física que possa acompanhar, fisioterapia, e tudo isso é necessário nesse processo de vivência dessa etapa que faz parte da vida, né? A gente está vivendo atualmente um alongamento da vida, as pessoas têm expectativa de vida maior e precisa se investir na qualidade da vida dessas pessoas na terceira idade também.
Atualmente, quando a gente fala de pessoas com mais de 60 anos, a gente não está falando necessariamente de aposentados mais, né, doutora? Inclusive, durante a pandemia, né, por ser do grupo de risco, as empresas liberaram esses trabalhadores, né, com mais de 60 anos para ficar em casa. E aí, além de tudo, ainda a pessoa perdeu a atividade dela, profissional, né? Então, eu queria perguntar para a senhora agora, do ponto de vista da prevenção, quando que a gente pode começar a pensar nisso, na terceira idade, antes da depressão chegar, e que atividades tem que fazer parte da vida da pessoa, da rotina, para evitar que a depressão se instale após a aposentadoria, após esse momento em que a pessoa pode se sentir menos produtiva?
Eu costumo dizer que a gente, quando nasce, já começa a envelhecer, né? Então, é importante o investimento na qualidade de vida, inclusive antes do envelhecimento. Então, a prevenção está ligada a esse autocuidado, né? Buscar coisas que fazem bem, o ter atividades recreativas, a importância do cuidado com a saúde mental precocemente, o cuidado com a alimentação adequada, os vínculos familiares, relações sociais, tudo isso são fatores que vão ajudar no processo do envelhecimento. Uma outra coisa, que é um sinal importante, que tem que ter um programa para discutir isso, porque é bem profundo, é a questão de que a gente tem também uma ditadura da jovialidade, né? O idoso, ele precisa se adaptar também às modificações que ele está vivenciando no corpo, vivenciando na mente. Todo esse processo vai ajudar numa qualidade de vida boa. Então, se adolescente eu corria 30 quilômetros e agora, né, idoso, eu só consigo correr 2, correr 1 ou não consigo mais correr, o que é que pode ser feito para ampliar esse lazer e esse prazer? Então, essa reorganização da vida para cada fase é muito importante. É. Né?
E às vezes a gente até faz isso, né? Aqui no nosso trabalho, tem esse meia-culpa aí. A gente pega exemplos de idosos que correm maratona e coloca esse idoso num altar, né? Esse idoso é um herói. Então, os outros que não fazem parte desse grupo, né, eles devem se sentir menores mesmo, né? Por causa dessa ditadura, desse destaque que ganham os idosos que estão aí ativos de uma forma diferente de
outros. Pois é, mas aí essa história desse idoso já começou antes. É. Eu recebi recentemente um videozinho de WhatsApp de uma idosa fazendo estrela, plantando bananeira, e dizendo assim, você quer envelhecer assim? Aí eu brinquei, eu disse, eu nunca fiz isso com 20 anos, não fiz isso com 50, não vou conseguir fazer com 70, né? Então, esse cuidado dessa figura idealizada, tanto da juventude quanto de força, que precisa ser reconfigurada, né? Ser idoso tem suas características. A pessoa vai envelhecer como ela é. Então, deve ter esse cuidado com esse padrão idealizado, porque ele é também um fator que faz com que as pessoas sofram, né? Porque não vão conseguir alcançar.
Vamos então agora ouvir o Carlos de Jardim Atlântico, que também ligou para cá para participar do consultório. Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutores. Eu às vezes eu fico pensando, eu tenho uma mãe que está com 91 anos, vai fazer 92. Mas a pensão para ela é tão grande, filha, filho, e ela hoje ainda está com uma mente bem tranquila. Ela vai começar a injeção, já disse que não tem medo, que quer tomar medo. Aí, o que eu fico pensando, é achar atenção. Eu não culpo nem os filhos, porque a gente tem a vida dura de hoje, dia a dia, mas eu acho que a atenção, às vezes, faz um pouco de falta. Hoje, com essa informática, essa corrida louca, eu acho que também atrapalha muito. E o incentivo também é que pratique, caminhe, se não corre, ande um pouquinho, vá numa praça, vá no mar, quando for possível, porque aí eu acho que a mente trabalha mais. Obrigado.
Obrigado pela participação, Carlos. Doutor Júlio, qual a importância dessas atividades para a mente da gente, né? Eu vou dar o exemplo que está dentro da minha família, vou pedir licença aqui para os ouvintes. A minha avó tem mais de 90 anos, e ela é testemunha de Jeová, e na religião dela há muita leitura. Então, há anos ela faz muita leitura de revistas com o tema da religião, e tem as reuniões, e aí ela tem aquele círculo social. É importante manter isso, né, para que a pessoa tenha uma saúde mental melhor na terceira idade, doutor?
É sim, né, Leandro? É a busca de uma atividade física, né, quanto mental. A gente vai produzindo novas sinapses todo dia, né, vai produzindo novas informações, e isso faz com que a gente esteja sempre buscando novas experiências. Então, é importante que faça, sim, algumas atividades, que não fique muito parado, né? A gente fica sempre na TV ou no celular, porque termina que se isola muito mais, né? O idoso se isola muito mais quando está só no WhatsApp. Hoje em dia a gente vê, talvez, até mais idosos no celular do que adolescentes. A gente vê numa mesa assim, muitas vezes estão mais olhando, né, o WhatsApp, então termina não socializando muito. Isso faz com que cause maior isolamento, né? Mas a atividade física, né, como o Carlos falou aí, além do benefício cardiovascular, né, o benefício para o corpo, ele vai causar um benefício também para a mente, a produção de maiores hormônios, maior atividade hormonal, maior atividade circulatória no corpo, e também se a pessoa faz uma atividade ao ar livre, né, ela pode estar exposta à iluminação solar, e isso vai causar também um aumento de vitamina D. A baixa da vitamina D também está associada a quadros depressivos, alterações cardiovasculares também, né? Quando a pessoa tem um problema cardiovascular, tem muita associação com quadros ansiosos e depressivos. Então, o exercício físico vai causar uma alteração física e também mental posteriormente, porque vai ter um benefício no geral, né? Então, como a leitura, como você falou, a leitura de livros, né, também vai estar associada a uma maior atividade mental, que a pessoa se renove, né? além disso, também esses quadros a gente vê muito paciente que traz, que passou por processos depressivos, ansiosos, e que isso também causou um novo significado para a vida, sabe? É, muitas vezes a gente olha para a ansiedade, a depressão como inimigos, né? Como aquelas coisas que tem que ser evitada, claro, tem seu risco, claro, mas muitos pacientes trazem que esse momento foi construtor para a vida dele. Foi um momento que ele pôde olhar a vida de outro jeito, ele pôde conhecer coisas novas, né? Eu tenho alguns pacientes que vão para a parte da religião depois que passam por quadros desses e encontram a religiosidade, a espiritualidade depois que passam por isso, né? Então, buscam um propósito de vida depois desse processo. Então, sim, o exercício físico, a atividade de leitura, atividade social, tudo isso vai contribuir de forma preventiva para esses quadros, né, de alterações de humor.
Agora, para a gente encerrar o nosso consultório, eu queria perguntar para a doutora Alda se é comum ou se é mais comum entre os idosos uma resistência para entender o processo do cuidado da saúde mental. Porque hoje em dia a gente se fala muito em saúde mental, a importância de cuidar dela, mas há um certo preconceito ainda grande por parte da população em relação ao assunto. Para os idosos é mais difícil de entender? Não é uma dor no braço, uma dor na barriga, é um problema de saúde mental? O que, que é isso ou não?
Alguns idosos, eles já tinham um quadro anterior, né, a chegar na terceira idade. E aí essas pessoas têm mais uma facilidade de aceitação e de entendimento. Outros ficam achando que vão dar conta sozinhos, né, que vão conseguir resolver, que é uma bobagem essa história. Tem muito preconceito associado aqui. Agora, uma coisa que eu queria trazer, Leandro, que foi colocada por você e pelo ouvinte Carlos, é a questão de respeitar o desejo do idoso. Uhum. Né? Você trouxe o exemplo da sua avó e trouxe o exemplo da mãe dele. A pessoa idosa, ela não perde a capacidade de desejar. Isso precisa ser respeitado, o que é que ela gosta de fazer. Né? Então, não tem nada de imposição. Tem que andar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso gera uma angústia. Essa pessoa cuidou da família a vida inteira, né? Então agora, na terceira idade, é a hora dela ter um retorno desse cuidado, mas não se perde o respeito pelo desejo dela. Então algumas pessoas vão topar ir para um atendimento psicoterápico, outras vão ter mais resistência, mas precisa ser compreendido como uma forma de cuidar, entende? De acolher o desejo, de acolher as vontades também dessa pessoa, da escuta, né? Às vezes a pressa faz com que você queira que o outro corresponda imediatamente. Bota o prato do idoso para ele comer, coma logo, está na hora de
trata como incapaz, né?
Trata muito acelerado. E aí é importante respeitar esse ritmo. Uhum. Ouvir, quer comer agora, quer comer daqui a pouco, né? E aí vai ajudando essa pessoa a entender essa necessidade de um cuidado especializado.
Certo. Doutor Júlio, queria pedir para o senhor encerrar dizendo para a gente como que a participação da família pode ser importante na prevenção e durante o tratamento de uma depressão na terceira idade.
Que ótimo lembrar disso, Leandro. É, a gente precisa lembrar que na depressão, nessa época, a tristeza não é o principal sintoma, né? Então, muitas vezes os idosos não estão dispostos a falar sobre os sentimentos, não querem falar sobre o que está sentindo. E essas queixas principais podem vir, como você falou, dessas dores, né? Muita dor, está sentindo uma dor aqui, uma dor ali, que não melhora, ou a queixa cognitiva de não lembrar, não está conseguindo lembrar das coisas. Então, muita atenção para a família, para aqueles idosos também que ficam muito quietos, que perdem interesse pelo que antes gostavam, fica mais apático, né? Aquela insensibilidade, uma indiferença quanto às coisas do dia a dia. Então, são esses principais sintomas que precisam ter atenção, né? Isolamento, não querer fazer as coisas do dia a dia, as atividades rotineiras. Então, olhar bem para isso, né? A família vai estar nesse papel de estar ali por perto, evitar também um pouco esse isolamento maior do que a gente já vive, né? Um isolamento tão grande. Então, tentar evitar de alguma forma ligar para saber como é que está, informar, se mostrar presente, para que, quando identificado, né, saber entender o que é que ele está passando, quando identificado, procurar um profissional de saúde mental que possa ajudar se houver alguma questão, né, de tratamento ou não, né? Então, está muito perto. Também lembrar, principalmente nesse momento, dos pacientes que passaram por hospitalização recente, né? Uhum. Então, muita gente que está vindo aí de quadros de internamento por conta do Covid ou até por outras questões, né? A taxa é muito alta desses pacientes que, quando voltam, a taxa de ter depressão, então, pode chegar até 30%, 40%, né, de quadros depressivos. Então, prestar bastante atenção nesses pacientes que tiveram hospitalização recente para ver a evolução dele, como é que vai estar, se vai ter alguma queixa em relação a isso ou não.
Certíssimo. Ouvir, ter ouvidos para ouvir. Obrigado, doutor Júlio, pela sua participação no consultório de hoje.
Eu que agradeço vocês. Obrigado. Uma boa tarde, uma boa semana para todos.
Senhor também, até uma próxima vez. Doutora Alda, obrigado também pela sua participação com a gente aqui hoje.
Obrigada, Leandro.
Rádio Jornal, a rádio de todo pernambucano.